羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, Takeiras do Takeira, guys! Seja bem-vindo a mais um TakeiraCast, seu podcast mais visionário sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e, às vezes, nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, vamos mudar nossa série da academia para passarmos no teste de exame de aptidão física divino, porque vamos falar da segunda temporada de Mashou, Magia e Músculo. E, para me ajudar a levantar 80 quilos no supino, temos ele que adora ouvir uma música clássica enquanto come um camarão com molho tártaro, o Mestre.
Olá pessoal, aqui é o Mestre e se eu tivesse um tipo de magia, minha magia seria a da zoeira.
E, para fechar o nosso grupo de levantadores de peso divino, temos ela que já tomou sua creatina e pré-treino para gravar o episódio hoje, Jana Monteiro.
Olá pessoal, e corrigindo o Júlio, na verdade vamos gravar sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo.
Então meus otakus e otakas, sem mais enrolação, faça sua Carolina com Whey, diminua a carga e aumente a repetição, torne-se o próximo visionário divino, apertando o play e vambora! Vamos falar sobre a segunda temporada de Mashou, Magia e Músculo, ou como a Jana bem lembrou, vamos falar aqui de Harry Potter com esteroides e o cálice de trembolona. Mas, gente, falar pra começar bem, eu devo dizer que eu estava um pouco preocupado com a segunda temporada de Mashou. Eu não sei vocês, mas quando eu fui dar play no primeiro episódio da segunda temporada, me bateu um medo, porque eu falei, porra, cara, Mashou, a primeira temporada foi tão legal, foi tão surpreendente, foi tão bom. Cara, será que a segunda temporada vai acompanhar? Vai seguir? Vai manter pelo menos o mesmo nível? E devo dizer que a abertura ajuda bastante, né? Que quando você vê a abertura do bim bom, 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 bim, 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 já dá uma quentinha no coração, você vai, pô, a zoeira vai se manter, mas a abertura não é um anime, não é a temporada completa, é só uma parte. Mas, porém, contudo, entretanto, toda a vida, quando o Mashou transforma um verme super poderoso e com a língua o transforma em um cachorrinho de balão, como se fosse um cachorrinho de balão, meu coração ficou em paz. Não sei vocês, mas o meu coração ficou em paz. E vocês, estavam preocupados assim nessa segunda temporada?
É, eu me preocupo em todas as segundas temporadas, né? Principalmente quando as primeiras são divertidas. Então, praticamente todas as segundas temporadas têm minha preocupação de ter a síndrome do Tatenoyusha.
Eu tava zero preocupada. É muito divertido. E o que cativa a gente é o próprio personagem, o próprio Mash. Então, seria muito difícil eles estragarem essa temporada.
Difícil, mas não impossível. Já temos exemplos aí, Mashou já trouxe um bom exemplo, né? Que dá pra fazer besteira em segunda temporada, mas ainda bem que graças aos músculos do Mashou, essa temporada foi boa pra caralho, mano. Eu arrisco dizer, vou ser ousado em dizer que eu acho que eu gostei mais da segunda do que da primeira temporada.
Eu fico com o mesmo nível. As duas mantiveram o mesmo nível e eu tava, não me decepcionou, pelo contrário, gostei pra caramba.
Eu achei que, em questão de enredo, a segunda foi melhor, mas a primeira me conquistou mais. Eu ria pra caramba, ainda mais que eu acompanhei certinho semanalmente. Nossa, eu esperava ansiosamente chegar o dia pra eu poder assistir, porque era muito divertido.
Assim, em nível de gargalhada, cena que me tira gargalhada, a primeira teve mais. Teve mais cenas que, tipo, olhei assim e dei aquela gargalhada gostosa assistindo. Porém, a cena que eu mais ri de Mashle tá na segunda temporada. Então, tipo assim, a cena que mais fez eu perder o ar, voltar a assistir um monte de vezes, foi dessa temporada. Mas teve mais momentos gags na primeira, mas a melhor cena, a mais engraçada de todas, tá na segunda.
Qual cena?
Quando o amigo do Mashle de cabelo vermelho vai fazer o pronunciamento pra multidão. Gente do céu, eu não aguentei nessa hora. Na moral, parecia muito sério. Ele começa a falar assim, você fala, nossa, ó, ele tá falando sério e tudo mais. De repente o cara vai e manda o dedola no meio, assim. Aqui, ó, chupa isso aqui, ó, isso aqui é pra vocês, ó. Cara, eu não aguentei.
É, aqui me pegou.
Essa eu tive que sair, eu tive que levantar e rir sozinho, porque não deu não, foi foda.
Cara, mas que curioso, cara. É, essa sensação de mais risadas... Assim, talvez em quantidade de risada, a primeira tenha trazido mais. Mas em qualidade de risada, eu acho a segunda me trouxe mais. Com momentos como esse, como que tem no primeiro episódio. Quando ele tá lá, o verme ataca ele, do nada sai um cachorrinho. Ele faz com a língua. Cara, naquele momento eu falei, caralho, não aguentei. Eu rolei de tanto rir, cara. Peraí, eu tive que pausar que eu tava perdendo o episódio, não aguentei.
É, foi engraçado. Eu não achei tanta graça quanto vocês, assim, não, mas foi engraçado. Eu fiquei lembrando do negócio de enrolar, dar nó em cabo
de sereia. Uhum. Olha, eu devo dizer que a loirinha, a futura noiva dele, tá bem. Só quero pois deixar é. Essa. Tá bem. Não há do que reclamar nesse sentido.
É muito engraçada a cena. Essa foi outra cena que eu ri muito. Ah, agora você pode me comer.
Cara, eu gostei dessa segunda temporada porque eu acho que eles abraçaram. Porque antes que assim, o Mesh normalmente era o personagem que quebrava a realidade. Ele era o personagem no sense, né? Ele que fazia a cara de paisagem, ele que fazia loucuras e os outros personagens só reagiam. Daqui eu senti que os amigos do Mesh também abraçaram mais o Inocence, com, em particular, o carinha de cabelo vermelho. Eu acho que ele teve mais destaque pra ficar maluco.
Não, mas na primeira temporada o Dot também era tão desorientado quanto o Mesh. E ele é muito mais expressivo do que o Mesh.
É que eu acho que o Dot, ele ficou muito preso na piada que o Mesh tinha uma namorada bonita. Muitos momentos da comédia do Dot vinha disso, que ele surtava desse momento, que ele não aceitava que o Mestre tinha uma namorada bonita e ele não tinha. E aqui, cara, ele foi pra loucura, cara. Ele virou advogado Mestre, ele virou bebê, foi pra praia.
É clássico, né? Porque tem que ter episódio da praia.
Tem que ter. Trouxe melancia e queria quase matar o Mesh com a melancia.
Eu não esqueceu de avisar o Mesh com a melancia e comer ele.
Eu acho que o mais legal desse anime são as quebras de expectativa.
O humor é isso, tipo, é você quebrar a expectativa da pessoa, saca? Tipo, você tá igual... Como funciona a construção de piada, funciona em cima da quebra da expectativa da pessoa. Tipo, exemplo, se eu contar uma piada aqui pra vocês, tipo, por que que a Cremosa não tá falando comigo? Porque... Falei pra ela que eu tinha dor de cabeça. Ela foi lá, pegou um comprimidinho, um copo d'água e trouxe pra mim. Ela, aposto que sua ex não cuidava bem de você, assim, te dando comprimidinho, assim, quando você tinha dor de cabeça. Aí eu falei, simplesmente virei pra ela e falei, porque antes eu não tinha dor de cabeça.
Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele!
A quebra da expectativa que faz o humor, saca? E o Mesh, ele sabe muito bem quebrar esse tipo de expectativa. Você tá esperando alguma coisa, o principal do Mesh, pra mim, é, cara, ele vai ter um puta desafio que ele vai vencer de uma forma que a gente menos espera. Aconteceu em três momentos pra mim. O primeiro momento é o carinha que tinha a mulher que absorvia a dor. Eu falei, cara, como é que o Mesh vai conseguir lidar com a dor? Ok, até entendo, mas como é que o Mesh vai conseguir destruir isso, saca? Essa foi a minha primeira dúvida. A segunda, o primeiro momento que eu falei, cara, tô muito curioso pra saber como é que eles vão passar isso. A segunda parte foi a luta justamente com o carinha do som. Que o cara era muito foda, o cara era um dos melhores que tinham ali, saca? E tipo, quando falou que os dois iam se enfrentar, eu falei, essa aí vai ser uma luta que o Mesh vai ter que se virar muito bem pra conseguir ganhar isso aí. E a terceira foi, tipo, a dúvida que todo mundo no Crunchyroll tinha, mas todo mundo sabia como é que aconteceu. Foi quando o Mashle chegou dando joelhada no Inocento Zero. Todo mundo, cara, como é que o Mashle conseguiu dar joelhada nesse cara? Sendo que o cara tá a 15 metros de altura. Nos comentários, todo mundo sabia que ele tava batendo a perninha pra voar.
Igual no jogo de quadribol.
Uhum. E eles foram geniais, tipo, tanto que quando eu li os comentários lá da Crunchyroll, todo mundo fala, todo mundo sabe como é que o Mashle tá, mas eles fizeram questão de não mostrar a perninha nesse episódio pra ficar aquela dúvida no ar, de tipo, ué, mas como ele tá voando, essas coisas, será que ele tá com a perninha? Tanto que aí a galera mesmo falou, pode ter certeza, na primeira cena vai ter de novo essa joelhada e vai dar o close nas perninhas dele pra mostrar como é que tá. Então é muito bom, saca? Tipo, encher balão com break dance, cara. Fantástico.
Falando em Harry Potter, cara, aqui nós tivemos o Harry Potter, né? Que aí somos apresentados aos visionários divinos. E um deles é o Harry Potter, o cara da areia. Não tem como. Tem óculos. Só faltou ter um raiozinho pra deixar mais explícito a referência.
Ah, mas o Mádio é o Harry Potter só porque usa óculos?
Não, ele é a cara do Harry Potter. Bota aí a foto do Harry dele e a cara, gente. É o Harry Potter se for desenhado com versão mangá, gente. Não...
Ele é o Harry Potter do mal.
É o Harry Potter que com certeza não seria amigo da Hermione.
Não seria amigo do Ron, né? Porque no começo a Hermione seguia as regras ferrinhas. Tanto é que ela se torna ministra da magia.
Não, esse não é o problema. O problema é que a coisa era meio trouxa. Ele não gosta de trouxa. O Ron, ele aceita porque é mago. É bruxo.
Ah, mas ela é bruxa também.
Ah, mas aí é mexer, isso aí não é gostar, né? Esse Harry Potter do Mestre seria da Sonserina. Esse daí tem, porque nem com o Mashle salvando todo o colégio, o cara aceita ele, gente. Ele tenta a temporada toda fuder com o Mashle pra ele não virar um visionário divino.
Se bem que o Percy, ele era totalmente obcecado por regras e ele era Grifinória.
Não é isso, Jana, não é esse o ponto. Regra tudo bem, pode seguir, o problema dele é só magia, Jana. Ele só não aceita quem não tem magia.
Ué, mas isso não caracteriza uma pessoa ser da Sonserina. Isso que eu tô querendo dizer. Ele poderia ser um Grifinório, mas um cara meio babaca da Grifinória.
Tá, Jana, tá bom, Jana.
Pô, mas você tá usando referência de Harry Potter de uma forma esquisita e não quer que retruco?
Ai, ai, desculpa, Potterhead, desculpa. Era só pra fazer uma quebra de uma piadinha. Não era pra trazer um TCC sobre o Harry. Se ele fosse do mal, ele seria da onde?
Essa piadinha foi pior do que a do Mestre.
É, o Júlio perdeu no argumento.
Em questão de fator destrutivo, eu acho que a piada do Mestre destruiu. Pode destruir mais coisas do que a minha. O próprio relacionamento dele, o casamento dele.
Concordo.
Eu tô seguro, a Cremosa nasce no novo podcast, então tá tranquilo.
Só que foi salvo por ela não ser otaku.
E por ela não ter paciência de ouvir podcast.
Sempre é tempo, sempre é tempo. Convence ela, mas acho que tem muita coisa que seria boa ela ouvir.
A sua Cremosa ouve?
Ah, não ouve porra nenhuma.
Ai, caso de Ferreiro Espírito de Pau aí.
É, filho, aqui é a sina do pequeno produtor, gente. Ninguém apoia de casa, ninguém apoia. Só fala, vai, ouve, isso aí. Faz, grava, é bom, é bom. Isso aí, Júlio. Parabéns. Mas na hora de dar o play, ah, não. Deixa pra depois.
Depois. Ano que vem, quem sabe.
Nem pra deixar tocando no mudo. Tipo assim, muta e deixa tocando pra dar o view. Nada, nada, nada. Mas fazer o que, né? Mas aí quando eu virar o jovem nerd dos otakus, aí vamos ver. Aí o jogo virou.
Ela vai continuar sem ouvir.
Eu concordo com a Júlio.
Vai. Mas aí vai querer se usufruir dos benefícios? Aí eu vou falar, não, ouça.
Ela vai ser a senhora jovem nerd dos podcasts. Ou porra nenhuma, mas por trás das câmeras ela tá lá trabalhando administrativo.
Mas a senhora jovem nerd às vezes até grava. Já teve um podcast com a Tamir?
Já, ué.
Já?
Já, ué. Gravou sobre Demon Slayer há anos atrás. O primeiro.
Nossa, nem lembrava.
Pra tu ver.
Pelo menos isso. Quer dizer que ela te apoia.
Se bem que ela é meio assim, ela assistiu esse negócio com o Júlio, então ela tem um quê de ataque, assim.
Não posso reclamar, né? Não posso reclamar.
Reclama? Você vê? Quero ver se eu ousar reclamar.
Ah, tá bom, tá bom. Não, não dá pra ser perfeito, né? Melhor uma, ter uma semi-otaku do que não ter ninguém. De qualquer forma, se diga essa temporada, ele continuou... Ele não abandonou a temática, né, do final da primeira temporada, né? Que é o quesito das pessoas descobrirem que o Mesho, ele de fato, ele não tem magia. Muito pelo contrário, né? Essa foi a temporada que mais foi discutida sobre essa temática. O que é muito legal, que eu devo dizer. Que tem ali, por mais que seja uma parada de comédia, né? Ele consegue trazer também um subtexto... criticando um pouco, né, essa sociedade que é preconceituosa com aqueles que não têm poderes e não tem motivo nenhum, né? Sendo que um cara sem poder, mais forte que todos os magos juntos, né? Gostei deles terem trazido, continuar trabalhando esse tema aí.
Eu achei massa que teve meio que uma explicação dele ser tão absurdo assim, né? Porque assim, a força dele, o que ele faz é descomunal. Não é. Ele só não tem magia, mas o que ele faz não é... algo normal que uma pessoa, qualquer pessoa conseguiria com simples treinamento. Aí tem uma explicação. Ah, ele é filho do Innocent Zero. Filho, entre aspas, né? Aí tem meio que essa explicação. Mas... pelo menos tem uma explicação, porque... só a questão de fazer ginástica e comer profiterólise era muito absurda. Eu achei massa que realmente teve um torneio tribruxo nessa temporada. Realmente estão seguindo Harry Potter a ferro e fogo.
Dizer que se Harry Potter tivesse a luta que teve do Rei Zero contra o diretor, Harry Potter seria mais interessante.
Ah, mas teve.
Foi mal, gente. Desculpa, Harry Potter é incrível. Harry Potter é incrível. Calma, gente. Não tô falando mal de Harry Potter.
Não, o Voldemort luta com o Dumbledore. Só que não no Cálice de Fogo. Mas existe a luta.
É, existe, só que eu acho que aqui, pelo menos a de Mesh, eu achei melhor.
Ah, não, ela foi em outro nível. Eu fiz até um Mesh lá.
Ver o velho perder um braço, ficar mais velho do que já era durante o combate, porra.
A pergunta é, foi ou não a referência a Evangelion?
Foi uma referência a Harry Potter, cara.
Tem mecha em Harry Potter?
Não, mas quando ele se torna mais velho, que dá, que pega o braço dele, o rosto, foi uma referência a Harry Potter. A maldição que quase matou Dumbledore, né? Porque depois acabou morrendo. Tem muita referência a Harry Potter. Eu achei que nessa segunda temporada tem um pouco menos de referência a Harry Potter. Na primeira tem mais. Porque eles começaram a summonar umas coisas... enquanto usava varinhas, eles começaram a summonar umas coisas estranhas, parecendo RPG, mas ainda tem algumas referências a Harry Potter. Agora, a Evangelion não.
É mais que o Mecha lá dentro do negócio mesmo. Mas a Harry Potter até não tem, mas a Jujutsu tem. Os caras fazem praticamente um domínio expandido ali.
Ai, cara, mas uma coisa a gente tem que concordar aqui, que essa temporada teve umas lutas muito fodas.
As lutas dessa temporada foram fantásticas.
Do Macarão e do Carpaccio foram as melhores, né? E a do Dumbledore, o Dumbledore deles lá. As cenas de ação, do início ao fim, foram muito boas. Eu acho que o primeiro e o último episódio foram os mais tranquilos.
Apesar de, tipo, ter a melhor cena, a cena mais engraçada tá no último episódio, é minha única crítica essa temporada, que podia ter acabado no penúltimo episódio, que ia ficar muito bom. Tipo, mas isso aí acabou que ela terminou com o Mesho me dando um socão.
Ah, eu gostei de ter esse momento tranquilo. E querendo ou não, é um anime de comédia, né? Então foi novamente uma quebra de expectativa ver ele se divertindo na praia depois do PT, que foi a temporada inteira. Então eu gostei de ter esse respiro antes de terminar a temporada e de a gente já ficar esperando uma terceira temporada. Eu achei que eu não ia gostar se tivesse uma terceira temporada, e agora eu tô achando bom que vai ter uma terceira, pra fechar a história de uma maneira melhor.
Ah, eu acho que vai além da terceira, hein?
Eu também acho que não vai parar na terceira, não.
Aí eu já não sei se seria tão bom ficar estendendo demais.
Ainda tem mangá. O mangá tá rolando ainda. Eu acho, né? Não sei se tá finalizando. Então tem material base.
Mas assim, é porque por mais que a comédia dele seja boa, ela é repetitiva. O problema é que a questão é que os personagens são muito carismáticos. Então a gente gosta.
Menos o Mesho.
Ele tem carisma do jeito dele.
É, tem um carisma de um champion, né?
É, mas sério, quando ele tá nervoso, que ele começa a tremer, eu morro de rir toda vez. Ele todo com a cara de paisagem, mas ele lá tremendo e batendo os dentes. Eu achei isso muito divertido.
O que eu gosto muito é as quebras de expectativa. No meio do nada, o cara, tipo, vai ou tira um profiterole do cu, ou então ele simplesmente para, deita e vai dormir. Do nada, assim, ele fala, não, agora tem que tirar minha sonequinha. Cara, como assim, cara? A gente tá no meio da batata e tudo mais, sonequinha.
Não, pra mostrar que aí maromba, você quer crescer, tem que ter o descanso. É no descanso que cresce.
Ah, mas pra mim, a melhor. Nessas quebras de expectativa, a melhor cena foi quando o cara vai jogar água na cara dele. Que ele pega a água no negócio lá de whey e fala que tá na hora dele tomar o whey dele.
Tá na hora do shake.
É muito bom, cara. É muito bom que você vê ele fazendo coisas incríveis. Você vê ele dando joelhada no Inocente Zero. Você vê ele batendo em Baphomet ultra bombado. Você vê ele lutando contra pessoas ultra mega power. Só que o que ele tem medo é fazer uma prova de português mágico.
Ah, mas também, imagina, o que ele conseguiu resolver no braço, a temporada inteira, ele seria expulso da escola por reprovar numa prova de português. Todo o esforço dele ia pro saco.
Pra ele entrar, ele mandou as palavras se reorganizarem. Pô, ele tem esse poder, filho. Se ele chegar a uma questão, tá lá escrito encontro X, ele fala, quem é você, X? O X se revela. Não calcula nada, não, professor.
O que eu achei engraçado também foi que ele, para entrar no torneio Tribruxo lá, ele tinha conseguido um monte de moeda e ele divide com os amigos, né? Ele divide com o Dot, com o Finn. O Finn, ele não tava querendo ir nessa merda.
Não, cara, a gente sabe que o Finn é o Zenitsu do Mashle, né?
Dessa vez eu tenho que defender o Zenitsu, porque por mais chato que ele seja, quando ele dorme e tem que ir pro pau, ele vai. Ele encara a situação. Esse Finn aqui, vou te falar, é o fim da picada, cara. Ele, eu não tanco. Beleza, essa temporada ele tem uma redenção. Ele tentou ajudar o Mashle, e também vale o parênteses aqui, o quão idiota o Mashle e o Dot são. Ele só tem um objetivo. Não quebre esta porra. O que que os dois fazem um segundo
Opa,
depois?
escorregou.
Opa,
Se não fosse o fim, eles não teriam nem iniciado a prova.
Olha aí. O fim, graças ao fim, teve um começo.
É, esse fim justificou os meios, hein?
Ame ou odeie, mas o fim foi, ó, que o nome, sobrenome dele é Finames aí, Ames. Tentei aqui.
Não tá ruim, não, tem que admitir.
Na primeira prova já mostrou que o Mesh ia se ferrar muito se não fosse outras pessoas ajudando ele. Porque aparece aquele garoto lá do nada ajudando ele até que ele vai dançar o breakdance. Aí a gente tem o primeiro vislumbre do nosso psicopata da temporada, que é o Carpaccio. Cara, que cara foda, porque o poder dele é muito foda. Mas que cara escroto. Gente, eu tava. Quando o Mesh deu aquela raquetada na cabeça dele, foi lindo. Por um segundo, eu ainda pensei que nem o Finn. Tipo, ah, tá exagerando. Mas não, ele mereceu demais. Porque ele vai tudo muito ao extremo. Testes aí, vai tudo muito ao extremo. Então as pessoas estão praticamente quase matando umas às outras lá dentro. E o Carpaccio, ele era totalmente desproporcional. Como ele não sentia dor, foda-se as outras pessoas. Eu vou fazer que ela sinta muita dor. E esse poder dele de se atacar. E o dano ir para a pessoa que ele tá lutando é muito apelão e é muito foda. Mas a forma que o Mesh acabou com isso foi muito mais foda ainda.
Realmente eu fiquei muito curioso de como ele conseguiria vencer, e ele venceu de um jeito que eu não esperava mesmo.
É uma coisa que eu fico pensando aqui, que por exemplo, você tem esse Carpaccio, o poder dele, é incrivelmente foda. Eu acho que a única pessoa que conseguiria de fato derrotar ele é o próprio Mesh, pelo poder do protagonismo. E porque ele é sinistro. Porque quando eu tento fazer ele lutando com outros, eu penso, cara, quem iria conseguir resistir, levar tanta porrada a ponto da deusa, será que protegia ele, que recebeu os golpes no lugar, igual o Mesh. Eu acho que aí se ele lutasse contra o, sei lá, o Macarrone ia dar ruim pro Macarrone. Se ele tenta lutar com outras pessoas, ia dar ruim. Isso mexe mesmo. Eu sempre fico pensando quando o Mesh luta com alguém fodão. Porra, se esse cara fodão lutasse com esse outro aqui, o que daria?
Acho que teria que ser muito forte pra poder acabar com a deusa antes de ela conseguir dar algum dano. Tipo, o Albert lá, ou o Dumbledore. Ele conseguiria derrotar aquela deusa antes que ela desse dano nele próprio, né? Então, acho que esse seria o segredo. Já o Mesh não precisou, porque a resistência dele é absurda. Uma coisa que não apareceu, e eu me pergunto o tempo todo, você tem uma equipe médica cuidando desses meninos pra curar eles?
Apareceu no final lá, mais ou menos, né? Quando, tipo, quando o que se acha o fodão lá fala que o Mesh é o segundo mais forte, ele vira e fala, pode deixar que eu vou levar o Albert pro componente médico. Aí vai e leva ele pro departamento médico lá.
Vai ser levado pra... Qual o nome? É Madame Puffy? Puffy?
Madame Pomfrey.
Eu vou pra ela cuidar.
Coitados. É porque, assim, eu acho que não aparece esse gap, assim, esse tempo entre uma prova pra outra. Fica parecendo que é uma em sequência à outra, né? Aí eu fiquei pensando, gente, pra começar, parecia que tinha furado os tímpanos do Mesh e ele tava escutando ainda.
Depois voltou normal.
Porque ele não tem magia, ele não poderia curar a si próprio.
Não, convenhamos, de todo mundo, o Mesh é o último que precisa de atendimento médico, né? É o último.
É, a gente sabe. Ué. É só ele comer um profiterole e já recuperou.
Cara, isso é sacanagem. Se acontecer uma luta, uma situação, que o Mesh precisa ir pra enfermaria, fudeu. Corra pras colinas. Não tem como, velho.
Ah, mas só se ele tiver o poder de regeneração. Porque, cara, uma facada é uma facada.
Um tímpano estourado é um tímpano estourado.
Um tímpano estourado é um tímpano. Não, mas isso daí, durante a luta, ele conversando com o cara, ele tava escutando já. Aí eu acho que não estourou o tímpano. Não sei o que que aconteceu nos ouvidos dele pra sangrar daquele jeito, mas o
estourou,
tímpano...
Estourou. Mas você tem que entender o seguinte, é que os músculos do Mesh são tão trabalhados, assim, são tão definidos, que mesmo com o tímpano estourado, a vibração que sai da voz da pessoa, ao bater no músculo, consegue entender o que a pessoa tá falando. Porque os músculos do Mesh são muito desenvolvidos.
Ô, Júlio, o que que tá pondo seu whey aí?
Eu queria que fosse a mesma coisa do Mesh, quem toma.
Ai, eu fico pensando que o mangaka que criou o Mesh, o maior trabalho dele é encaixar como dá pra vencer cada um dos personagens, dos oponentes, sem magia. As bandeiras mais criativas e malucas possíveis. 80% do trabalho dele é encaixar isso. Como vamos fazer isso acontecer?
80% é como achar isso, e os outros 20% já é certo, é um soco na cara. A parada é ele só descobrir em que momento vai vir um soco do Mesh. Quando ele descobre isso...
Mas o Carpaccio não foi soco, foi jogando tênis.
Squash, pra ser mais exato.
Isso aí tem que dar uma variada de vez em quando.
É o que a Jana tá falando, que a principal função desse cara é conseguir achar as variações.
Esse cara, transformar a varinha super pesada lá numa raquete, eu esperaria qualquer coisa, menos aquilo.
E eu fiquei muito curioso pra saber como é que esses caras iam conseguir fazer, vencer esse Carpaccio. E esse efeito, como é que é o nome? Esse efeito Akira Toriyama de ficar colocando os personagens com nome de comida.
Se bem que na equipe, no grupinho lá do Mesh, já tem a Lemon, né?
Então, Lemon, Carpaccio, Gravioli.
Macarrone.
Não, e é mais macarrone.
Não, aí eu pergunto pra você, Mestre. Depois da transformação do macarrone, quando ele libera o poder full dele, você ainda prefere continuar comendo Carolina ou macarrão?
Eu fico com Carolina ainda. Eu já fiz uma piada já aqui, então eu tenho que ganhar a moral aqui. A moral tem que voltar aqui.
Ah, sim.
Eu acho que o melhor dessa luta, de todas as formas criativas que o Mesh encontrou pra vencer o Macaron, foi o fato de, no final, o Macaron se apaixonar por ele. Aí ele virou de Mesh, ele virou meu Mesh. A Lemon conseguiu.
Tem uma rival agora do amor.
Mas ele continua sendo homem, né?
Cara, eu não sei o que rolou ainda. Ele é Macarrone. Não sei o que que é. Mas é que ficou gato. Ou gata, não sei.
Mas depois o Dot chega nele e fala que, ah, sua alma é de mulher. Eu acho que ele é andrógino mesmo, não binário.
Pô, mas é estranho, né? A primeira forma dele é cabelo raspado, todo coisa, aí quando se transforma, aí vê como uma deusa.
Ele foi mais quebra de expectativa do que tudo, porque ele é aqui, cabelinho raspado e tudo mais. Aí, quando ele começa a transformação, dentro da fumaça tem a silhueta de um demônio. E depois, quando a fumaça some, tá lá o cara todo pequenininho e delicadinho. Cadê o demônio? Eu achei que apareceu o cara versão demônio.
Às vezes o demônio está dentro dele.
O demônio engana. O demônio fica com essa forma para poder enganar.
E nesse caso, conseguiu enganar bem, porque a gente não sabe se é homem, se é mulher, se é trans, se é não binário.
Pra ser assim, muito sincera, a primeira luta dele com o Rain, que é o irmão do Finn, eu achei com o Rain mesmo que ele luta, né?
Sim.
Eu achei muito mais legal do que a luta dele com o Mesh. Muito mais legal mesmo. Até a forma dele utilizar os poderes, sabe?
É foda porque a do Mesh, você sabe que o Mesh vai ganhar. Não sei como, tipo, o Mesh perder ali, saca? Por causa da lore, por causa que ele tem o PP, né? O poder do protagonista. A do Mesh, você sabe que ele vai ganhar, então você vai assistir tentando descobrir como. Agora do outro, você já fica, nossa, será que ele vai. Como é que ele vai conseguir superar esse.
E também foi um pouco parecida. E também foi um pouco parecida com a luta do cara que tinha um olho demoníaco, né? Que é a velocidade, né? Então meio que a solução foi tentar dar uma encurralada nele para ele conseguir encostar, né? Antes que o tempo acabasse.
Mas nem é isso, é a forma que ele utiliza os poderes, sabe? Porque o poder dele é musical, né? E então, graficamente falando, a forma que ele utilizava os poderes enquanto lutava com o Rain foi muito mais legal de se ver mesmo do que a luta com o Mesh, que era aquela mão de nota musical, de fita lá de nota musical. Não foi tão legal. Tem algum momento em que a luta ficou massa, mas no geral eu gostei mais da luta com o Rain.
É porque eu acho que é no final, né? Antes da transformação rolar, ele de fato usa de maneira mais criativa, né? Que as notas musicais viram bombas, dá para aprisionar essas coisas, é mais legal. E no final vira uma luta de velocidade, né? Ele não faz. Tirando o barulhinho, é velocidade, né? Aí velocidade a gente já viu, né? Uma luta de velocidade antes. Aí fica meio. É.
Eu só faltou mostrar como é que o Mesh conseguiu lambuzar a mão dele com o molho tártaro. Ai, gente, eu odeio molho tártaro.
Tem seu valor, tem seu valor. Acho que não tá no meu top 5 Mori, mas o Talezinho tem seu valor. Mas devo dizer que, porra, entre Carolina e um camarão empanado, frito, porra, um camarãozinho me pega, hein?
Carolina, que você tá falando é o profiterolis?
Não, a esposa do mestre, porra. Claro, porra,
Ah, é
profiterole.
porque tem um doce chamado Carolina, que é bem parecido com o Profiteroles.
Aí, porra, me pega, me pega. Eu torci um pouquinho pro macarrão, foi, pô, um camarãozinho. Amassava, hein? Queria.
Eu também sou do time do camarão. E eu concordo com o Mesh que ele tava estragando o camarão com molho tártaro.
Dizer que eu nunca provei.
Eu já e gosto.
Eu gosto do camarão mais in natura, né? Da forma que ele foi feito. No máximo um limãozinho, quando é fritinho, assim, botar um limãozinho. Manda bala, vai com cabeça, raba, porra toda.
Eu também não sou o tipo seletivo, não. Eu como camarão da forma como ele vem pra mim.
Se não tiver cru, filha, vapo.
Tá no meu prato? Já era.
Caiu no meu pratinho, já era. Camarãozinho, já era.
A coisa triste de morar em Goiás é que camarão é caro pra caralho aqui.
Tem que viajar muito pra chegar aí.
Apesar que, assim, aqui tem uns camarões que são mais baratos, mas são os camarões de água doce, que não são tão gostosos quanto os camarões de água salgada.
Mas eu tinha a ilusão de quem mora em cidade litorânea, que era super barato frutos do mar, e descobri que é só ilusão mesmo.
Isso depende muito, por exemplo, se eu não me engano, pelo menos me contam que tem alguns lugares, tipo Belém do Pará, ou algumas praias litorâneas aí que tem aqueles mercados, você paga muito barato num camarão, sabe?
É, isso é verdade. O problema é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, puta que pariu. É, tudo fica mais caro. Eu fui, tive a chance de chegar de ir pra Recife. E também é barato, cara. Peixe, frutos no mar no geral, é um preço super em conta. Na Bahia também, né? Pô, mas Rio de Janeiro. Mano, pra tu ver, Macaé também tem uma parte de pesca forte. E é caro pra caralho! Japonês aqui é muito caro, velho.
Ah, mas um amigo meu é de São Luís E ele também, ele tava me falando os preços, é quase igual aqui. E São Luís também. É uma ilha, caralho.
Ai, é triste. Eu acho que o macarrone aqui. É, não sei se ele ia conseguir comer tanto camarão quanto ele tá acostumado a comer, cara. A menos que ele fosse rico.
E dane-se quem fala que camarão é a barata do mar.
Como?
É uma barata gostosa.
Eu queria que a da terra fosse o camarão, cara. Aí seria mais barato.
Às vezes é, cara, você não sabe, vai que você nunca comeu um pra saber o sabor. Lá na China, pra eles é. Lá na China, só que a barata é o camarão da terra.
Ai, que delícia!
Ai, agora eu tô com vontade de comer o camarão.
Ufa, pensei
Achei
que
que
era
era
barata.
barato.
É. Temporada também ajudou a contar mais a história do Mesh, né? Que eu pensei que eles iam deixar mais quieto. Tipo One Punch Man. Você não entende direito por como que um cara que só correu 10 km, fazia 100 flexões, 100 abdominais e 100 agachamentos se torna um One Punch Man. Deixa quieto, não explica que estraga, ele é super poderoso e é isso. Mas não, eles começaram a contar um pouco do passado do México.
Eu também, essa quebra de expectativa de tipo, o Mesh foi uma pessoa fabricada, meio que deu uma quebrada em mim também. Porque, tipo, eu tava achando legal, tipo, não, é força do esforço do Mesh, então, tipo, ele é desse jeito, porque simples e unicamente ele é foda no nível de. Porque ele malhou pra caralho, sabe? Então eu gostava desse tchan, dessa justificativa e tudo mais, pros caras virem me tacar, não, ele é assim porque ele é filho do Inocente Zero, sabe? Aí a gente não sabe se realmente o Meshul é forte desse jeito porque é filho do Inocente Zero, ou se ele é forte desse jeito porque realmente ele malhou pra caramba, porque eles não deixam isso claro.
E eu quero saber como que ele é filho do Inocente Zero, porque ele tem um vô.
Ah, mas é adotivo.
Gohan era avô do Goku também, ué, e aí?
Mas não falou que ele era adotivo.
Não falou que ele era de sangue também.
O cara encontra o Meshul, ele fala isso.
Fala?
É, hein, porra. É, ele encontra o Meshul.
Nossa, então realmente colocaram Dragon Ball aí. Harry Potter, Dragon Ball, Jujutsu.
Mexe é uma salada. Quem dera as saladas fossem tão gostosas quanto o Mexe.
Uma salada de whey.
Cara, eu não lembrava mesmo dessa parte do vô ter encontrado ele. Eu achei que era neto mesmo. Mas pelo menos dá uma certa explicação de por que o Inocente Zero tá atrás dele, né? Porque só no mundo de magia, só porque o cara é bombado.
Ficou bom, cara. As duas aparições do Inocente Zero. Na primeira temporada é mais uma ideia, né? Você vê de maneira mais indireta os efeitos da Inocente Zero. Aí tem aquela aparição daquele loirinho, né? Que toma um belo supapo e aqui tem a revanche com o Mesh, né? Pra tomar outro supapo. Mas as duas aparições que tiveram na segunda temporada do Inocente Zero, eu acho que foram coisas de impacto. A primeira vez, naquele coroa com verme, né? Que falou, ó. No México, que é o nosso protegido. E na segunda vez, quando eles vão e atrapalham o exame, né? E, cara, foi legal, mas devo dizer que tem uns membros da Inocente Zero que são bem bostas, né?
Aquele grupinho
Tem.
que veio junto.
É bem bosta.
Cara, o Arcel lá. O Arcel ainda é. Sei lá. Eu acho que eu gostei dele, porque a luta dele com o Mesh foi muito quebra de expectativa o tempo todo. Um cara não reconhece o outro. Sendo que na temporada passada ele quase matou o amigo dele. Ele não reconhece, ele vai dormir, ele vai comer. Durante a luta, depois que a luta começa a acontecer. E até a forma que termina. O cara sufocando o outro no mata-leão, velho. Foi muito bom.
A alucinação é muito boa.
Porra, eu gosto da velocidade que ele conseguiu dar um mata-leão, filho.
Mas imagina, com a força do Mesh, por mais que ele tinha se transformado em pedra lá, diamante, não entendi o que ele virou. A força do Mesh é muito absurda.
E, porra, cara, aquele cara do bebê, que transforma os outros em bebê, gente. Pra mim, a referência foi de.
Mortal Kombat, Babalit.
Não, de cara que vai no parque pra ficar observando criancinha, cara. Ô, maluco estranho, cara, esquisito.
Nossa, eu ri pra caramba do Lance, simplesmente lançando poder nele lá, e mesmo ele como bebê, regaça o cara.
Grave a linha.
E, cara, o Dot como bebê ficou a coisa mais fofa do mundo. Ele também, o Lance também ficou muito fofo. Ai, eu quero muito os bonequinhos deles como bebê. Ficou muito fofo.
Mas terá com certeza.
Eu quero, muito bonitinho.
Aqui eu não sei, mas lá fora já tá esgotado.
Shut up and take my money!
É engraçado, assim, que quando o Inocentes era, ele aparece, ele lança a magia do tempo lá, paralisa todo mundo, né? Para todo mundo no tempo. E o Dumbledore vai e libera algumas pessoas para poder lutar. E do grupo do Mesh, ele libera o Dot e o Lance, né? O que mostra que o é meio inútil. E a Lemon, a única personagem feminina, é muito inútil.
O poder dela é deixar você com azedo na boca.
E tentar ser doce com o Mesh.
E tentar fazer que ele coma profiterole de limão.
Ela tá usando a tática da Titi. Ela simplesmente, ela fala que vai casar com o Mesh e uma hora ela acaba casando.
É aquele negócio, Mesh, você quer comer profiteroles? Quero. Prazer, profiteroles.
Ai, credo. Coitado do Mesh.
Ah, mas casou bem, casou bem. É bonitinho.
Ela é maluca, cara. Eu tô com dó do Mesh.
Feras maluca.
Ah, penas maluca.
Já dizia isso, filho.
Quero ver vocês com o maluca.
Ah, já tem a minha, já.
Quer ver mesmo, Jano? Na moral, você já conhece minha história. Talvez eu já tenha tido a experiência.
Não, deixa pra lá. As minhas palavras foram muito levianas. Não quero, não. Eu ainda gosto de vocês.
Se bem que conhecendo a Jana, ela não quer me ver com a maluca, ela quer me ver com um maluco.
Olha, nunca se separe da Carol. Nunca se separe da Cremosa. Porque depois dela, você sabe que o seu destino é muito gay.
Nada a ver, Mona, nada a ver.
Se você achar alguém esse tipo macarrão assim, não vai ter muita diferença.
Eu tenho a teoria que a tendência do mundo a partir dos próximos anos é se tornar bissexual.
Ah, mas bissexual não é andrógino, né?
Não, sim, não, é só que tipo a gente tá conversando sobre, mas eu acho muito que a tendência do mundo é em breve se tornar bissexual. Bissexual vai ser o novo, vai ser a maioria, entendeu? De repente você vai falar tipo, e aí, cara, tu curtiu o Robson? Ah, o Robson é legal. E a Zuleika? Ah, a Zuleika eu não curto muito, não. O quê? Pera, você só gosta de pegar homem? Meu Deus, gente, aqui, ó, eu só gosto de pegar homem. Ah, só gosto de pegar homem. Aqui, ó, ele não é bissexual, gente, aqui, ó.
Vai ter uma supremacia bissexual.
Eu tinha medo de virar bissexual, porque significaria que eu tinha duas chances de ser rejeitado.
Tadinho.
Então, meu povo, chegamos aqui ao final de mais um Ataqueira. Mas antes disso, deixa aqui um recadinho muito importante para vocês, que é o seguinte, galera. Para você que gosta do Ataqueira Cast e quer nos ajudar, existem algumas maneiras bem fáceis, mas bem fáceis disso acontecer. A primeira delas é me mandar um Pix. Não é difícil fazer hoje em dia, tá super fácil. Se você não puder mandar o Pix, existe uma outra maneira que você pode nos ajudar, que é o seguinte: se você ouve o Otaqueira, deixa 5 estrelinhas pra gente. Se você ouve a gente no Spotify, deixa 5 estrelinhas. Se é na iTunes, deixa 5 ou 10. Independente de onde você ouça o Otaqueira, deixa lá uma avaliação pra gente que ajuda em muito. Espalhar a otaquice por aí, né? Então é fundamental pra gente e super importante fazer isso acontecer para que a otaqueira continue crescendo, gente. E aqui eu já deixo meu obrigado que nesse início, nesse primeiro trimestre, foi um dos melhores trimestres que início de ano que tivemos aqui do otaqueira. Então, galerinha, tá de parabéns, mas queremos mais! Queremos mais! Agora é ao infinito e além. Então, pessoal, deixa 5 estrelinhas, avalie a gente, que é super importante para nós. E a segunda maneira é aquela que todo mundo já conhece, que é o quê? Compartilha esse episódio com seu amigo, compartilha com alguém que não conhece o OtaqueiraCast. Eu sei que aqui é um podcast 100% de áudio, é como os maias faziam antigamente, os astecas, né? Que agora tudo tem que ter vídeo e corte, mas aqui não. Aqui somos raiz, então compartilha, vale a pena, é legal, tem papos bem interessantes e estranhos ao mesmo tempo. Então, galera, ajuda nós aí, conto com vocês e vamos lá para as nossas considerações finais, começando com ele, Mestrão. Quero saber de tu, Mestrão, como é que foi essa segunda temporada para você e qual é a sua expectativa para a terceira temporada? Acha que o nível vai se manter, que agora, a cada nova temporada, fica isso, hein?
Ah, o Mestrão é uma comédia que os caras souberam dosar as piadas, souberam... Acho que eu me divertiria muito mais se eu tivesse tido Harry Potter. Provavelmente sim, que aí teria mais referências e tudo mais. Porém, isso não estraga a experiência de Mestrão, não. Mestrão, pra mim, é fantástico. Mestrão, pra mim, a galera sabe fazer e colocar plot pra te deixar preocupado. E é igual... E a única preocupação que a gente tem é como é que os caras vão conseguir resolver essas batalhas fantásticas. Então, assim... Tem tudo pra ser bom a próxima temporada, da mesma forma como foi essa temporada agora. Não tenho muita preocupação que o nível caia, porque realmente eles conseguem fazer isso. E é como se eles não tivessem com medo nenhum de levar processo ou algo do tipo, porque eles sabem que cada coisa que você vê ali que é uma referência muito igual. Então, assim, gosto bastante, acho muito divertido. Tomara que mantenha o nível, assim, mas eu não tenho medo do nível cair, não, porque os caras estão sabendo dosar a mão.
E sua expectativa?
Expectativa é que o Inocente do Zero volte, tipo, que vai ter na próxima temporada um envolvimento maior do pessoal de fora, que agora que, tipo, antes era a escola, o pessoal entra na escola meio que sabia que o Marshall tava com aquela treta toda, agora o pessoal de fora tá começando a saber que a treta toda tá acontecendo. Então, assim, tô aqui esperando bastante que o pessoal consiga... sair dessa aí e mostrar mais um pouco do lado civil, descobrindo que o Marshall é um trouxa. Mas assim, eu, se fosse o Marshall, na moral, a única coisa que eu acho que deveria rolar ali muito em Marshall mesmo, é, beleza, o Marshall é o cara sem magia, tudo mais, agora todo mundo já sabe, apaga a linha da cara, saca? Eu apagaria aquela linha da cara dele facilmente, porque já que todo mundo sabe que eu sou assim, todo mundo sabe que eu tô desse jeito, então, quer saber? Dane-se essa linha. Aí ele apaga pra assumir que ele realmente é o cara ali que tá na boaça sem poder.
Boa, boa, interessante. Vamos lá. E você, Jana? O que você achou dessa segunda temporada e sua expectativa, hein, Jana? Vamos lá. Depois de assistir Mesh, você não teve vontade nem de começar a caminhar 15 minutos, fazer um exercíciozinho, tomar um whey, uma creatina, um pré-treino?
Deixa eu invadir a da Jana aqui. Pior que assim... Com o Marshall, cara, eu tenho vontade nenhuma de malhar, mas com Batalha do 100...
Com o Marshall eu tenho vontade de comer profiterolese. Mas, cara, essa temporada, eu achei ela um pouco mais séria do que a primeira. Tem muita ação também. Na primeira teve mais ação, mais pro meio, pro final da temporada. Nessa já teve muita ação, muita violência. Teve momentos em que eu achei, principalmente, o Finn ia... É, ele não ia morrer porque é amigo do protagonista. Mas eu achei que ele ia passar maus bocados lá. Ele passou maus bocados, mas eu achei que seria até pior. Mas a comédia, os momentos de comédia que tiveram nessa temporada foram muito engraçados. Porque é disso que é feita a temporada. A solução para como o Mesh vai conseguir derrotar todo mundo sem ter poder. Sem ter magia. E as soluções são muito boas, continuam sendo muito boas. Me diverti muito assistindo. Eu gostei muito das lutas. Eu achei que fechou bem a temporada. Eu tô muito curiosa pra saber como vai ser essa próxima interação com o Innocent Zero. Porque ele foi embora pra poder se acostumar com o poder muito grande nesse corpo dele. E sem ele absorver o Mesh, ele ainda vai ter esse problema. Então, cara, o Dumbledore levou uma baita surra, que é o cara mais poderoso que a gente tem nessa história. Não sei como o Mesh vai conseguir resolver isso. O Innocent Zero é muito apelão. Eu não tenho a mínima ideia como as coisas vão se resolver. Mas eu queria que fechasse na terceira temporada. Então, eu tô curiosa pra saber como que eles vão levar essa história, se vai ter mais temporada ou não. Eu não gosto muito do Mesh. É legal ter ele, mas eu acho que você... Por ser comédia, quando você estende muito a história, vai acabando ficando repetitivo. Aí não, acaba não tendo tanta graça assim. Mas vamos ver como é que eles vão levar a história.
Cara, essa segunda temporada, eu acho que dá pra resumir ela em um trecho que tem Na música de abertura, que pra mim essa temporada foi bom, 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 bom. Muito boa essa temporada, cara. Eu fiquei preocupado no início com a segunda temporada de Mesh, principalmente comédia, né? Manter comédia é complicado. Você tem que ter. O cara tem que ser muito bom pra manter o nível de humor. E o tipo de humor, querendo ou não, se repete, né? A gente já sabe o que esperar a partir de agora, né? Você sabe os absurdos do México, que tudo vai acontecer, mas essa segunda temporada soube surpreender, me surpreendeu bastante. E sendo indo além, México estava sendo lançado no mesmo dia de Solo Leveling. Muita gente falou que sábado era o dia de Solo Leveling. Para mim, não. Para mim, sábado era dia de músculos e magia. Pra mim, meus sábados sempre chegava e falei, porra, cadê Mesh? Lança, lança, Mesh. Vem, 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 Mesh. E quando vê episódio disponível, meu Deus. Que maravilha era ver o nosso cabeça de cogumelo tampando o bruxo otário na porrada. Foi muito legal de ver na segunda temporada. Pra terceira temporada, eu acho que o foco, sim, de fato, vai ser no Inocente Zero, né? No grupo Inocente Zero, e a gente talvez consiga se aprofundar um pouco mais na história do Mesh, né? Como que é esse plano mirabolante que o Inocente Zero tem de se tornar o ser perfeito, né? Eu ainda estou curioso para que eles também conseguissem desenvolver melhor essa coisa do ódio que a sociedade tem em relação ao Mesh. Eu devo dizer que o episódio, a parte final, onde tem uns amigos defendendo ele, ficou muito bom, cara. Foi bem legal de ver, né?
Muito legal.
Entendi.
Não, porque foi a parte mais engraçada. A parte mais
Sim.
engraçada tá nisso aí, ué.
Verdade, verdade. Mas tirando a parte da comédia, a ideia do defender já é uma coisa legal, né? Porque mostra que para algumas pessoas o Mesh já quebrou esse preconceito de ser uma pessoa sem magia, né? Então você tem um cara que fala bambu, que gosta dele. O pessoal inteiro da Casa Bell, que odiava também que ele não tinha magia, tá com o Mesh. Tem o Dot, tem o Graviola, tem o Lemon, tem o Dumbledore. Tem alguns visionários divinos, né, que são a favor do Mesh, assim, né, dão um voto de confiança. Então, cara, tô curioso para ver como que eles vão desenvolver mais disso numa terceira temporada. E diferente da Jana, eu acho que tem pano, pelo menos até uma quarta temporada, acho que teria história para contar. Então, acho que por aí tem muito. Veremos o Mesh comer muito profiterole ainda.
Falta chão ainda para ele conseguir virar um visionário ou não.
E vai ser muito bom. E, cara, a gente não falou muito dos visionários, mas vou te falar. Aquele loirinho, eu tô percebendo que personagem loiro. Ai, ai. Já é uma mensagem do autor pra dizer que esse personagem só vai parecer foda. Mas não é. Que o cara que falava que era o visionário divino mais forte não fez porra nenhuma os 12 episódios.
Que levou. Não, não é o cara que levou o Dumbledore pra clínica.
Ah,
Aí, ó.
tá. Foi o Samu.
Você falou que não fez nada, ele levou o Dumbledore pra clínica.
Chegasse mais cedo, eu tinha nesse, talvez não tivesse necessidade, né? Mas.
Vai que o superpoder dele é transportar pessoas para a clínica.
É porque não deu pra ver, mas se você olhar pro lado, tá escrito lá, Samu 192, né? Na vassoura dele.
Eu achei que ele ia ajudar contra o gigante lá e acabou realmente não fazendo nada.
É.
Mas ele parece ser o único que simpatiza mais com o Mesh, né? Do grupo.
Ele achou ele foda. É admiração.
Convenhamos que quando você vê o Mesh com as suas habilidades com a língua, chama a atenção de todo mundo, né? E olha só, temos aqui um padrão, porque a Lema é loira, ele é loiro. E segundo a teoria do Mesh, todo mundo no futuro é bi, ó. Dá pra rolar coisas boas aí, Jana. Quero na minha mesa amanhã uma fanfic desse trisal acontecendo.